CBN, Eleições 2020. Oferecimento. Pensando na casa dos seus sonhos? Varanda do jequitibás.com.br. Loteamento fechado em até 180 parcelas.
Recebemos aqui nos estúdios, como anunciado agora há pouco, José Carlos Lourenço, ele que é candidato, João Carlos Lourenço, perdão, ele que é candidato à vice-prefeitura pelo PCdoB, ele é vice de Alessandra Ribeiro e vai falar com a gente aqui. Vou fazer uma breve apresentação, a partir do momento que eu começar essa apresentação rápida, começo a contar o tempo de 15 minutos, que é igual para todos os candidatos. Vamos lá então, iniciando a contagem, João Carlos Lourenço, 56 anos, nascido em Campinas, trabalhador desde jovem e metalúrgico desde 1989. Formado pelo Senai, trabalhou na AGE por 30 anos, entrou em 1996 no sindicato da categoria, onde foi diretor por 4 mandatos. Também foi conselheiro municipal e local de saúde e coordenador da Secretaria Política de Igualdade Racial do sindicato. Filiado desde 1990 ao PCdoB, seu único partido, é membro do Diretório Municipal. Militou também como presidente da Associação do Padre Anchieta.
A gente começa já com a primeira pergunta. Quem é João Carlos Lourenço? Apresente-se aos nossos ouvintes. Boa tarde.
Boa tarde. Então, como você disse, sou João Carlos Lourenço, metalúrgico aposentado, né, morador da Vila Padre Anchieta, tenho 3 filhas, Milena, Ana Cláudia e Aline. E eu sempre atuei no movimento popular. E me espelhei nessa história, nessa trajetória, porque eu sempre, na minha infância, na minha adolescência, quando comecei a me entender isso no processo da ditadura militar, eu acompanhava sempre meu pai. Sempre foi do movimento popular e eu me achei nessa inspiração para mim estar caminhando nessa trajetória.
Na sua opinião, qual o papel do vice? A gente tem feito essa pergunta para todos, né?
Sim.
O papel do vice na administração diária da cidade, né? Às vezes fica esquecido, mas a gente viu que já é uma função importante na política, né? Em várias esferas, né? Na sua opinião, qual o papel do vice?
Na minha opinião, o papel do vice não deve ser meramente, tipo lá, configurativo. Só tem o vice. Eu me proponho a estar junto com a Alessandra Ribeiro. Até por ser aposentado, vou ter tempo para auxiliar muito bem no trabalho da administração e do nosso programa. Inclusive aí voltados à organização e mais próximo do povo, né? Para a gente estar conversando e realmente estar atendendo as necessidades aí dessa população mais carente e os bairros aí que ainda necessitam de infraestruturas.
Uhum. E como o senhor acredita que o papel desempenhado como sindicalista e militante contribuiria se a chapa fosse eleita?
Eu entendo, eu acho que contribuiria pelo seguinte, pelo conhecimento que a gente já tem da periferia e da cidade, e até mesmo entre na questão assim de negociações, mesmo no sindicato, na questão de você fazer debates com empresários na cidade para se trazer emprego para essa cidade, que o desemprego aqui é alto. Né? Então a gente pensa, no nosso programa tem até a discussão de uma câmara setorial para a gente discutir na região metropolitana uma integração para a gente fazer uma política de emprego para essa cidade de Campinas. Ontem mesmo eu estive no Distrito Industrial. Você vê a Mercedes, não tem mais. Você vê uma IBAF, várias empresas fechadas. E nessa questão da pandemia... Vem se agravando cada vez mais. Eu venho de uma fábrica, quando eu entrei, tinha 4 mil funcionários, hoje está com a faixa de 800. Né? Aí as mãos de obra reduzidas por controle da pandemia, então afetou diretamente os trabalhadores. E até mesmo nessa questão da suspensão do contrato de trabalho, com redução de salário, e muitos trabalhadores, quando voltam, perdem os seus postos de trabalho. Então a gente tem que estudar, nós temos que estar preparado para atender essa demanda no novo normal, quando passar esse processo da pandemia, que a gente torce que saia realmente uma vacina rápido, para a gente poder viver normal.
Uhum. O senhor citou já, né, a pandemia, né? Não tem como falar, né, deixar de falar disso, a gente está vivendo a pandemia ainda. Como acredita que a área da saúde deve ser pensada com a continuidade da pandemia em 2021 e também, né, já jogando um pouco para frente essa projeção no pós-pandemia nos anos seguintes, né? Qual seria a preocupação aí de uma chapa eleita?
Da nossa chapa eleita, acho que nós temos que priorizar mais e melhorar esse atendimento dos postos de saúde, com a valorização dos profissionais. E outra questão, por mais que tenha problema financeiro e de caixa no município, acho que nós temos que pensar o quê? Numa contratação pública via um concurso e também, às vezes, procurar parceria para a gente poder enfrentar essa demanda da saúde em Campinas, que é grande. Tem mil e umas propostas, mas o nosso programa, quem procurar vai ver que nós temos uma proposta clara e objetiva com a participação popular, junto aos conselhos locais de saúde, os conselhos municipais, para ter espaço para debater junto com os secretários de saúde.
E quais são os principais diferenciais entre as propostas do plano de governo do PCdoB em relação aos demais?
Nossa, o que eu avaliei, a gente lê e a gente estuda, quem já viu o nosso programa, a grande diferença é essa questão realmente da participação. Você só vai fazer uma boa gestão se você ouvir o povo, ouvir as necessidades, para você poder colocar o seu projeto social, né, em curso.
Uhum. E, no caso, como seria feita essa participação? Né? Seria uma descentralização, né, digamos assim? Seria buscando as regiões mesmo, né, polos, digamos assim, de participação popular em cada região, em cada bairro? Como é que vocês pensam isso?
Ah, sim, a gente pensa em descentralizar, porque hoje você pega determinadas regiões. Você pega um exemplo, vou dar um exemplo aqui, claro. Você pega a região do Lafayette Álvaro, na região da 31 de março. A pessoa tem que andar 15 a 20 minutos ou até meia hora para poder chegar no centro de saúde do Boa Esperança, no qual ele tem que ser atendido. Então, se você vê a distância, e lá existe já um centro comunitário, que é um espaço que já é da prefeitura, que dá para se fazer ali um posto de saúde básico para poder atender essa população. E aí, às vezes, dentro dos conselhos, chega essa proposta, mas essa proposta ela não é encaminhada e não vai à frente. Eu morei um período nessa região e eu sei a dificuldade que é. Dia de chuva, de calor, a pessoa tem que se locomover, ir para o bairro vizinho para poder ter um atendimento médico.
Sim. E há algum projeto, ideia voltada aos idosos aqui da cidade, já que a população de Campinas está envelhecendo, né?
Sim, sim, nós temos também projeto para isso, porque não é... Na região do Padre Anchieta mesmo, você vê muitos idosos aonde? Com essa questão da pandemia, não, mas aonde? Numa praça, né? Mas aonde não tem um atrativo para ele. Da questão, assim, da integração de uma atividade física, ou mesmo nas praças de esporte que tem. Tá abandonado. Tem a praça, mas mesmo antes da pandemia, tinha a praça, mas não tem ali uma... Alguma coisa para incentivar esse pessoal idoso, aposentado, a se mexer para ter uma vida saudável. Então, também no nosso programa, a gente tem essa visão, dessa necessidade.
O transporte, né? Nós fizemos aqui nos últimos dias, desde terça-feira, na quarta, ontem também na quinta, a repórter Valéria Rainz esteve nos terminais de Campinas, né? E uma preocupação que continua hoje, mas aconteceu durante toda a pandemia, desde o início da pandemia, né? A lotação nos ônibus, aquela preocupação com a aglomeração, os trabalhadores reclamando que não tem como fugir daquilo, é o meio de transporte que eles têm, né? O setor de transporte, né? Tão criticado e questionado em Campinas, é pensado de que forma por vocês do PCdoB?
Na nossa visão, acho que nós temos que rever esse contrato, né, com a empresa que é a Transur, que faz aí a questão da organização do transporte em Campinas. Eu venho de uma época que eu vivi o VLT, então isso é bom deixar registrado, na época de Jacob Tar. Eu usei o VLT naquela época, eu acho que ali já teve um erro de acabar com aquele projeto, um dinheiro público que foi gasto e depois foi jogado para o lixo. Né? Eu acho que no transporte público nós temos que rever o contrato para poder funcionar melhor essa questão da estrutura dos ônibus. Porque os empresários aqui em Campinas, eles se preocupam só com o lucro. Né? A gente que vem da área sindical, a gente sabe muito bem disso. Não é? E aí você vê as condições dos ônibus. Muitas das vezes ele faz um contrato melhor num outro município, tira os melhores ônibus, às vezes, daqui e leva para outro município. E deixa de cumprir o contrato aqui, que fechou com a administração pública aqui. E isso nós vamos fiscalizar de perto, porque a qualidade do transporte se dá também de fiscalizar o contrato que é feito.
E sobre as finanças da prefeitura, como recuperá-las? Qual o plano de vocês?
Na questão de finanças do nosso plano, a gente tem que fazer várias revisões dentro da questão orçamentária, né? Assim, a gente tem que rever a questão de contratações, não é? Não é que nem muitos falam, ah, vou acabar com o comissionado. Não é verdade. Porque dependendo de quando você assume, você tem que ter comissionados preparados, que realmente trabalhem. Até para você poder, que nem eu disse lá atrás, na questão de você reabrir com transparência, com seriedade, dentro da lei orgânica do município, novas contratações para serviço público, né? Novos concursos públicos de todas as áreas para poder ser atendida. Não é simplesmente aumentar o IPTU, como muitos aí estão fazendo, aumenta o IPTU, acha que é a solução. E não é. É cortar gastos também na carne, né? Como é que se diz? Na carne, porque a gente sabe que eu não tenho experiência pública, podemos dizer, de finanças, mas a gente sabe que o dinheiro no nosso município é mal gasto.
Uhum. Como seria uma administração municipal aqui em Campinas, do PCdoB, né, caso eleita, como trataria essa conversa com as outras esferas, né, do governo estadual, né, de partidos de outro espectro, né, político, sim, com o governo federal? Como seria para vocês essa conversa, né? Porque muita coisa que vem para a cidade, né, parte do governo do estado, parte também do governo federal.
Não, nós vamos procurar ter uma boa relação, porque acho que uma cidade não anda sozinho, como você disse, Leandro. Tem que ter uma boa relação com o governo do estado. Tem que ter uma boa conversa também com o presidente da República, com os órgãos lá de Brasília, que manda dinheiro para cá, para o nosso município. Nós sabemos que não vai ser fácil, não é? Mas, com experiências que nós temos do Maranhão, está se andando muito bem. Quem vive no Maranhão e conhece a administração do partido, do PCdoB, do Flávio Dino, nosso governador, sabe disso. Lógico que não posso deixar de dizer que com esse governo Bolsonaro não é fácil lidar. Tanto que até com o nosso espaço democrático está em jogo, está em risco, com censuras. Não é? E aí a gente sabe das dificuldades que teremos para isso. Mas a gente vai procurar estar governando para o povo, mostrando o que nós estamos tentando fazer e, se for possível, vamos mostrar onde está sendo a dificuldade, porque nós temos que apontar. Até porque essa eleição já é uma prévia para 22. Para os brasileiros, o povo, é uma sabatina já eleitoral presidencial. E nós sabemos muito bem, no meu ponto de vista e do nosso partido, o que nós estamos vivendo no Brasil com esse desmando.
O exemplo do Flávio Dino, né? O senhor citou 2022. Né? O exemplo do Flávio Dino, então, para o partido, ele é muito importante para centralizar essa busca também dentro das administrações municipais, em outros campos, é isso?
Isto, exatamente.
Então,
ele está conseguindo, por mais essa questão da dificuldade com o governo federal, ele está conseguindo governar, porque tem acessos, temos nossos parlamentares também que tem uma boa interlocução de articulação lá em Brasília, né, nossos senadores, nossos deputados. E o Flávio Dino é um papel fundamental nisso. Até que ele conseguiu reunir 11 governadores para ter um documento básico para cobrar do governo federal o que está se deixando de ser cumprido pelo governo Bolsonaro para a região Nordeste. Uhum. E não é diferente também aqui do nosso governador do estado, que volta e meia quem acompanha vê quando ele deixa claro aonde ele não concorda com o Bolsonaro, inclusive nessa questão da pandemia, né? Nessa questão da pandemia, quando ele, podemos dizer que ele se tratou como uma gripezinha, podemos dizer assim, que todo mundo acompanhou, e não é, porque só quem teve pessoas da família que perdeu por causa dessa doença e da Covid, dessa pandemia, sente na pele realmente o que é o sofrimento, né? Na minha família eu perdi um cunhado, uma cunhada, então a gente sabe muito bem que é. E aí a gente entende que vai ter esse... Nós vamos ter esse sucesso. Se eleito, nós vamos governar pro povo e ouvindo a população.
Temos aqui cerca de 45 segundos, né? Sim. A gente tem deixado esses momentos finais para o candidato poder falar com a população a respeito do plano de governo, das propostas. Fique à vontade.
Eu gostaria de pedir aí aos eleitores que entrassem na nossa rede de campanha, lessem nosso programa de governo e que analisasse e desse uma chance para o PCdoB governar a cidade. É a primeira candidatura do nosso partido no município e acreditamos na nossa proposta com a Alessandra Ribeiro, preparadíssima para governar essa cidade, e a nossa chapa de vereadores, também muitas pessoas qualificadas para a gente estar administrando. E eu peço para vocês que leiam o nosso programa e vote 65, dia 15 de outubro.
Perfeito, tempo encerrado. Muito obrigado por essa entrevista. Mais uma entrevista feita aqui na nossa rodada de conversas com os candidatos a vice. Esse foi João Carlos Lourenço, candidato a vice-prefeito do PCdoB.